DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. Três capacetes azuis indianos foram mortos por milícias no estado de Jonglei, no Sudão do Sul, num ataque a uma base da ONU esta quinta-feira. A cidade estratégica de Bor, capital de Jonglei, caiu nas mãos de forças rebeldes fiéis ao antigo vice-presidente do Sudão do Sul, Riek Machar, que apelou ao Movimento Popular de Libertação do Sudão e ao exército que afastem Salva Kiir do seu posto à frente do país. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, já exortou as forças do governo e da oposição a respeitarem os direitos dos civis e garantirem a sua segurança, advertindo que serão responsabilizados pelos abusos. Também o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, fez um apelo ao fim imediato dos combates entre facções do exército no Sudão do Sul, alertando que o país está à beira de uma guerra civil. Procuradores do Tribunal Penal Internacional solicitaram o adiamento por tempo indefinido do processo contra o presidente queniano Uhuru Kenyatta por crimes contra a humanidade. A solicitação foi justificada com a insuficiência de provas depois de uma testemunha se ter retratado e outra ter admitido mentir no seu depoimento. Uhuru Kenyatta é acusado de incitar as ações de violência pós-eleitorais em 2007 e 2008 que causaram mais de 1.000 mortos e 600 mil refugiados. Recorde-se que o seu vice, William Ruto, foi julgado pelo tribunal em Haia este ano por acusações semelhantes. A União Africana tem vindo a apelar ao TPI, que abandone o processo de Kenyatta, alegando que os dois processos colocam em risco a estabilidade do Quênia. O presidente francês, François Hollande, espera que a operação lançada pela França na República Centro-Africana se torne uma missão central europeia, também com a ajuda do envio de tropas pela Polónia. Hollande disse à imprensa em Bruxelas que a decisão poderia ser tomada esta sexta-feira, durante o segundo dia da Cimeira da União Europeia, dedicada às questões da defesa. No entanto, não há acordo entre os seus parceiros, que recusam a ideia de um fundo comum europeu para apoiar os custos de operações militares de um único Estado-membro. No primeiro dia da Cimeira, os líderes da União Europeia comprometeram-se apenas a reforçar a cooperação militar. Entretanto, os Estados Unidos anunciaram uma doação de mais de 15 milhões de dólares em ajuda humanitária para a República Centro-Africana. Os confrontos do início do mês entre cristãos e muçulmanos no país fizeram cerca de 1.000 mortos em apenas 2 dias, de acordo com a Amnistia Internacional. O primeiro-ministro do governo de transição da Guiné-Bissau já tem em mãos as conclusões dos inquéritos sobre o embarque forçado de passageiros com passaportes falsos num avião da TAP, de acordo com uma fonte governamental citada pela agência Lusa. Os resultados apurados por uma comissão chefiada pelo ministro da Justiça, Saido Baldé, foram entregues a Rui de Barros e o primeiro-ministro vai decidir esta sexta-feira sobre quais os procedimentos a seguir. A fonte indicou ser provável que Rui de Barros convoca uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros para se debruçar sobre o resultado do inquérito, que deverá depois ser remetido ao presidente de transição, Serifu Nyamadju. Um tribunal egípcio absolveu das acusações de corrupção o ex-primeiro-ministro Ahmed Shafik, do governo de Hosni Mubarak, e ex-candidato à presidência, e também 2 filhos do ex-presidente derrubado por uma revolta popular. Gamal e Alaa Mubarak têm sido várias vezes interrogados e acusados das mais diversas ações desde a demissão do pai em 2011. Os 3 arguídos enfrentam ainda outras acusações de corrupção. E em Portugal, o Tribunal Constitucional chumbou o diploma que estabelece o corte de 10% nas pensões de reforma, aposentação e invalidez e nas pensões de sobrevivência da função pública. Segundo o presidente da instituição, o Tribunal entendeu que a medida não era adequada à realização dos interesses apontados, mas sim à consolidação orçamental pelo lado da despesa. O Executivo tem agora em mãos um buraco de cerca de 400 milhões de euros nas contas públicas para o próximo ano. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
E nos destaques desta sexta-feira, dia 20 de dezembro, militantes do Partido de Renovação Social em Angola queixam-se de perseguição por parte das autoridades governamentais. Rebeldes matam 3 soldados da ONU e controlam a capital de Jonglei, no Sudão do Sul. Antevisão da final do Mundial de Clubes em futebol, Bayern de Munique enfrenta Raja Casablanca. Saiba mais já a seguir. Militantes da terceira força da oposição em Angola, o PRS, queixam-se de perseguição e de ameaças de morte por parte das autoridades governamentais do partido do presidente José Eduardo dos Santos. O caso mais recente terá acontecido na comuna da Canjala, a 30 quilómetros do município do Lobito, na província de Benguela. Nelson, sul de Angola, tem mais informações.
Em Benguela, o secretário provincial do Partido de Renovação Social, Rui Malopa, queixa-se de que alguns militantes do seu partido estarão a ser perseguidos e a sofrer ameaças de morte por parte das autoridades locais e de militantes do partido no poder, o MPLA, incluindo operativos dos serviços secretos. Rui Malopa conta mesmo que na última sexta-feira, responsáveis da administração municipal de Lobito teriam orientado os militantes do seu partido na comuna da Canjala a entregarem todo o material de propaganda do PRS sob pena de serem mortos na calada da noite.
Esta reunião foi dirigida pelo Sr. Joaquim Sanene, pela administração municipal, passando informações de que os militantes do PRS na região são portadores de armas e que têm estado a criar instabilidade na região. E sendo assim, este elemento da administração terá decidido que todos os militantes, e aliás, segundo ele, tinham uma lista enorme das pessoas que estão identificadas com o PRS, tinham 72 horas para devolverem ou entregarem aos SOBAS e à administração tudo que é material de propaganda do PRS, sob a pena de serem, durante a noite, abatidos um após o outro até serem eliminados todos.
Receoso quanto ao risco de vida que os seus companheiros estarão a ser alvo no município de Lobito, mais concretamente na comuna da Canjala, o dirigente do PRS, Rui Malopa, fala mesmo em atos de pura barbaridade e de graves violações ao princípio da convivência democrática.
Perante esta situação, portanto, estamos aqui a fazer uma denúncia deste ato, uma situação que consideramos bárbara, de intimidação dos militantes do nosso partido e consideramos também uma grave violação aos princípios da convivência democrática.
Esta não é a primeira vez que o PRS queixa-se de perseguição das autoridades governamentais e do partido no poder. Em março deste ano, alguns militantes do partido do presidente José Eduardo dos Santos teriam ateado fogo em 2 sedes comunais do Partido de Renovação Social nos municípios do Cobal e do Bocoio. Daí que o político da oposição fala em clima de medo e de medidas que tendem a regressar ao monopartidarismo.
Portanto, isso já não deixa de ser multipartidarismo. De certo modo que estou pasmo, estou preocupado e receio pela vida dos colegas, receio pela vida pelas famílias desses colegas. Emocionalmente estão instáveis, estão preocupadíssimos, não sabem se devem passar a noite nas suas residências. A ameaça foi vis-à-vis, portanto, as pessoas que dirigiram a reunião não tiveram receio de usar palavras tão duras, foram diretos e disseram mesmo que se insistirem, seriam abatidos um após o outro.
A DW procurou ouvir a reação do comandante provincial da Polícia Nacional, subcomissário Sebastião Queta, e das autoridades do município de Lobito relativamente ao assunto, mas não foi bem sucedida. Nelson Sul de Angola, de Benguela para a DW.
E em relação a este caso, colocamos-lhe a nossa pergunta do dia. Este é um caso isolado ou conhece casos semelhantes na sua região ou no seu país? É a pergunta do dia que lhe fazemos então nesta emissão. Já sabe que pode enviar-nos a sua resposta através do e-mail afriportug@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
investimentos no setor da energia e dos transportes dominam a atividade da Siemens em Angola. A empresa alemã, que tem uma filial em Luanda com gestão autónoma, executa uma vasta carteira de projetos que visam responder às reais necessidades de desenvolvimento deste país africano de língua oficial portuguesa. A Siemens Angola prevê um crescimento dos resultados relativos ao presente ano fiscal, podendo ultrapassar os mais de 50 milhões de euros de encomendas, assim como de vendas que, em 2012, ascenderam a 37 milhões de euros. João Carlos tem os pormenores.
Angola está a expandir a sua rede ferroviária e a adotar as linhas de condições de maior segurança. O país tem investido em infraestruturas com o apoio de parceiros como a Siemens. Este é um dos sectores de interesse para a filial da empresa alemã, que, entretanto, aponta a área da energia como a base para o desenvolvimento da economia angolana. Este sector apresenta um nível de procura muito elevado a nível residencial e industrial, como assegura Jorge Tropa, diretor-geral da Siemens Angola, em entrevista à DW em Lisboa.
E aí nós contamos com parcerias na área da produção de energia, na transmissão de energia, na distribuição de energia, não só para Luanda, mas ao nível de todas as grandes infraestruturas e dos grandes projetos que aí vêm. Portanto, eu diria que esses são dois setores nos quais a Siemens se vai, com certeza, mover na próxima década.
Quadro da Siemens Portugal, que operava na Alemanha, este engenheiro colocado na capital angolana, Luanda, prevê uma expansão da atividade da Siemens no país, considerado como um dos mercados de maior potencial de crescimento em África. Entre os projetos, Jorge Tropa destaca os aeroportos em fase de conclusão que servem às populações de Soio, Dundo, Saurimo e Luena.
Nós construímos toda a infraestrutura eletromecânica de 4 novos aeroportos periféricos, de Soio, Dundo, Saurimo e Luena. O de Soio a servir a região nordeste do país e a servir o Angola LNG, que é um dos grandes projetos de gás natural em África, e uma zona estratégica e muito importante, uma vez que no nordeste angolano é onde se encontram as maiores operações petrolíferas e onde a indústria tem um grande desenvolvimento. E fizemos adicionalmente Soio, Dundo e Saurimo, portanto, 4 aeroportos no leste de Angola, nas regiões mais periféricas e remotas, para servir também a estas populações.
O investimento total para estas obras, iniciadas em julho de 2012, ronda os 200 milhões de dólares, tendo a Siemens participado com uma cota de aproximadamente 25%, o correspondente a cerca de 55 milhões de dólares. A empresa é também parceira na construção de uma central de produção de energia com duas turbinas a gás, destinada a alimentar a cidade de Soio. Ainda no sector energético, a Siemens fornece grande parte de equipamentos de alta tensão para centrais hidroelétricas, entre as quais a de Cambambe.
Para Lauca, que será o grande projeto hidroelétrico, digamos, da década, ou talvez do século, iremos ver como é que decorre, mas é um projeto de 2 mil megawatts, muito importante. Aí também estamos na expectativa de ser um parceiro do governo, não é? E do Ministério da Energia para o fornecimento de equipamento. Portanto, há de facto uma vontade do Executivo em escolher tecnologia, e o mandato foi esse, foi uma escolha de tecnologia alemã a nível de turbinas e equipamentos. Naturalmente, a Siemens aí qualifica, não é? Pela origem, pelas suas credenciais de qualidade, em fornecer também para esse projeto.
Angola faz uma forte aposta nas centrais hídricas, mas há outros sectores na área das energias renováveis, como o solar e fotovoltaico, que oferecem um enorme potencial com custos reduzidos para a produção dos painéis e respectiva manutenção. Os resultados alcançados no ano fiscal de 2012 foram positivos e, segundo o administrador da Siemens Angola, é de se prever um crescimento das vendas e encomendas em 2013.
Foi um ano que correu bem, felizmente, dentro dos nossos objetivos, que eram de crescimento. Crescemos face a 2012.
O balanço real será anunciado oficialmente entre janeiro e fevereiro próximos numa conferência de imprensa. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW, sexta-feira.
Três capacetes azuis indianos foram mortos por milícias no estado de Jonglei, no Sudão do Sul, num ataque a uma base da ONU esta quinta-feira. As Nações Unidas tinham anunciado anteriormente que os três soldados da missão da ONU no Sudão do Sul estavam desaparecidos após o ataque levado a cabo por membros do grupo étnico Nuer à base de Akobo. As Nações Unidas informaram que já não estão em contacto com aquela base. após os confrontos dos últimos dias, enquanto a situação volta lentamente ao normal na capital do Sudão do Sul, Juba. A cidade estratégica de Bor, no problemático estado de Jonglei, caiu nas mãos de forças rebeldes fiéis ao antigo vice-presidente Riek Machar, em fuga depois de ter sido acusado da tentativa de golpe de Estado, da qual resultaram combates entre fações do exército que causaram cerca de 500 mortos e 800 feridos desde domingo, segundo a ONU. De acordo com as agências de notícias, Riek Machar terá apelado ao Movimento Popular de Libertação do Sudão, partido político no poder, e ao seu braço armado, o SPLA, para afastarem Salva Kiir do seu posto à frente do país. Fontes militares afirmam que 6 quartéis principais do estado de Jonglei cortaram a comunicação com Juba. O governador de Jonglei, Hussein Mar Niot, descreve a situação no terreno. Há pânico na cidade de Bor. Houve combates em 2 quartéis e, por causa desses confrontos, a população está a correr pela cidade. Há ainda relatos não confirmados da morte de vários estudantes da Universidade de Juba, a capital do país, às mãos das forças de segurança. Várias centenas de estudantes ainda estão no campus e pediram proteção à ONU. Entre 2.500 a 5.000 civis também terão pedido o apoio das Nações Unidas num outro bairro da capital. Em Juba, 20 mil pessoas, na sua maioria mulheres e crianças, ainda se encontram nos edifícios da ONU. Um dos refugiados, Stephen McWay, conta o que aconteceu pouco depois de o golpe de Estado de domingo ter sido travado. A nossa propriedade foi destruída pela guerra. Deixámos tudo, viemos sem nada, porque tivemos de fugir do perigo. E os funcionários das Nações Unidas não têm mãos a medir para ajudar os necessitados, como explica Jonathan Adibo, da ONU. Estamos a dar-lhes água por enquanto e um lugar para se sentarem. Precisamos de os receber enquanto estamos à espera que seja montado o abrigo. A representante especial da ONU para o Sudão do Sul, Hilde Johnson, quer que as autoridades garantam que a paz prevalece. É da maior importância agora restaurar a calma, que os líderes apelem aos envolvidos para que se contenham e que travem a violência. O Sudão do Sul merece a manutenção da paz e da estabilidade. Ninguém quer o retorno a uma situação de insegurança. Também a alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Navi Pillay, já alertou que o risco de conflito étnico é extremamente elevado no Sudão do Sul, palco de intensos combates entre fações do exército. Numa resposta à oferta de negociações feita na quarta-feira pelo presidente Salva Kiir, Riek Machar afirmou que se Kiir quer negociar as condições da sua saída do poder, está de acordo. Frisou, no entanto, que Kiir deve partir porque já não consegue manter a unidade do povo, sobretudo quando mata pessoas como moscas e tenta fomentar uma guerra étnica. O correspondente em África da Sociedade para os Povos Ameaçados, Ulrich Delius, também teme que a atual crise no sul do Sudão possa levar a uma nova escalada de violência étnica. Já nos últimos dias houve ataques a Nuer. Há outros relatos de Jonglei onde terão tido lugar ataques contra os Murle. Tememos que possa haver uma nova onda de violência contra as minorias étnicas do Sudão do Sul. As condições são completamente antidemocráticas neste país ainda tão jovem. Pode nem ter havido golpe de Estado. Pode ser apenas uma desculpa do governo do Sudão do Sul para eliminar opositores políticos. O pior cenário seria o cancelamento das eleições.
DW,
a sua voz da Alemanha.
Nesta sexta-feira, Madagascar vai eleger um novo presidente. Na segunda volta das eleições presidenciais, enfrentam-se 2 candidatos. Ambos devem o resultado alcançado nas urnas a 2 homens que há anos orientam a política de Madagascar. Mais pormenores no trabalho de Hilke Fischer, que foi adaptado por Cristiano Vieira Teixeira e Johannes Beck.
Na primeira volta das eleições presidenciais, no dia 25 de outubro, qualificaram-se 2 entre os 33 candidatos para a segunda volta nesta sexta-feira. Jean-Louis Robinson obteve o melhor resultado com 21,1% dos votos, seguido por Henri Rajaonari Mampianina com 15,9%. O favorito da segunda volta, Jean-Louis Robinson, foi ministro do Desporto e da Saúde durante a presidência de Mark Ravalomanana, que há 4 anos foi deposto num golpe de Estado. Desde que foi deposto, Ravalomanana vive em exílio na África do Sul e não está autorizado a competir nestas presidências do Madagascar. Também o líder do golpe de Estado e atual presidente interino, Andry Rajoelina, teve a candidatura proibida pela comunidade internacional que mediou no conflito no Madagascar. Mas os dois não deixam de mexer na política do país. Ravalomanana apoia o candidato Jean-Louis Robinson e o seu rival Rajoelina está por detrás da campanha do seu ex-ministro das Finanças, Eri Rajaonari Mampianina. Portanto, não se espera que a eleição no Madagascar, como almejado pela comunidade internacional, abra caminhos para uma nova liderança no país, diz a advogada e ativista dos direitos civis malgache, Saondra Rabinarivo.
Todo o debate é completamente ofuscado pelo duelo entre os dois lados.
O que significaria uma vitória de Jean-Louis Robinson? Markus Schneider, diretor do escritório da Fundação Alma Friedrich Ebert Stiftung na capital Antananarivo, avalia.
Ele anunciou que seu primeiro ato oficial será dar à esposa do presidente deposto Ravalomanana o cargo de primeiro-ministro. Ele quer trazer o próprio Mark Ravalomanana de volta do exílio para Madagascar.
O golpe contra Ravalomanana foi organizado por 2/3 da classe política e uma grande parte dos militares do país, diz Markus Schneider, da Fundação Friedrich Ebert.
Se Robinson vence a eleição, existe o risco de um novo golpe de Estado.
Em relação à economia, muitos malgaches colocam suas esperanças em Jean-Louis Robinson, ou seja, em Mark Ravalomanana, que, na presidência, optou por um modelo de uma economia liberal e seguiu as orientações do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Já uma vitória de Eri Rajaonari Mampianina confirmaria o cenário atual, pois ele representa a política do presidente interino Andry Rajoelina. Rajaonari Mampianina já anunciou que iria nomear Rajoelina como o seu primeiro-ministro. A imprensa malgache fala de um cenário como o da Rússia, onde, em 2008, Vladimir Putin saiu da presidência para o cargo de primeiro-ministro e apoiou Dmitry Medvedev como sucessor para garantir a sua influência política. No ano de 2012, Putin voltou à presidência russa. Rajoelina busca um forte papel do Estado na economia, mas o resultado do seu mandato foi desastroso. A taxa da pobreza aumentou de 62% no ano de 2008 para 92% da população no ano passado. Johannes Beck, DW, Bonn.
DW. Desporto.
Termina este sábado em Marrocos o Mundial de Clubes em Futebol. O Bayern de Munique, da Alemanha, e o Raja Casablanca, equipa anfitriã, vão decidir quem leva a taça para casa. Nadia Sufo.
A final da competição acontece quando ainda está acesa a emoção do jogo das meias-finais entre o Atlético Mineiro do Brasil, onde milita Ronaldinho Gaúcho, e o Raja Casablanca. A vitória dos marroquinos por 3-1 deixou no ar um quê de esperança e confiança ao Casablanca para a partida com os bávaros. Também a edição deste ano trouxe uma grande surpresa, uma final entre uma equipa europeia e africana. Normalmente, as finais têm sido disputadas entre europeus e latino-americanos. Relativamente ao embate decisivo e inesperado, o diretor executivo do Bayern de Munique, Karl-Heinz Rummenigge, não escondeu a surpresa.
Sim, é uma surpresa que o Casablanca se tenha qualificado. Penso que o importante é estar na final, independentemente do adversário e com respeito. Temos respeito pelo Casablanca, mas, como disse, estamos surpreendidos com a qualificação da equipa marroquina. Apesar de tudo, queremos ser os vencedores do Mundial de Clubes.
e todos os que se qualificaram como nós estão aqui por direito. E pronto, falei com o Guardiola e ele disse-me que a prestação do Casablanca contra o Atlético foi absolutamente correta e convincente.
Im Stadion beim Spiel, der hat gesagt, absolut korrekt und überzeugende Leistung der marokkanischen Mannschaft.
A passagem do Bayern de Munique para a final foi conseguida depois da vitória folgada e tranquila na terça-feira frente aos chineses do Guangzhou Evergrande por 3-0. Apesar dos bons resultados, os alemães mostram-se cautelosos, preferindo não minimizar o potencial do adversário, como demonstrou Karl-Heinz Rummenigge.
Man darf da eben nicht überheblich jetzt in das Spiel gehen, weil, wie gesagt, das eben...
Não devemos partir com arrogância. É possível que o Raja Casablanca não seja conhecido no mundo de futebol, mas a nossa equipa é sólida para não cair na arrogância. Queremos o quinto título nesta competição e com este teríamos tudo o que há para ganhar.
Diesen Titel, der ja der fünfte wäre in diesem Jahr, und damit hätten wir alles abgeräumt, was möglich ist. Alle wollen den Titel haben.
Os mexicanos de Monterrey garantiram na quarta-feira o quinto lugar no Mundial de Clubes após golearem os egípcios do Al-Ahli por 5-1 em Marrakech. Os derrotados estão em sexto lugar. O Marrocos é o primeiro país africano a organizar o Mundial de Clubes, que reúne anualmente em dezembro os campeões das 6 confederações continentais e a melhor equipa do país anfitrião. No próximo ano, o evento acontece de novo no Marrocos. Nádia Issoufou, DW, Voz da Alemanha.
DW, Espaço do Ouvinte.
E antes de passarmos a ler as opiniões dos nossos ouvintes, eu recordo o tema de abertura desta emissão. Militantes da terceira força da oposição em Angola, o PRS, queixam-se de perseguição e de ameaças de morte por parte das autoridades governamentais do partido do presidente José Eduardo dos Santos. Este é um caso isolado ou conhece casos semelhantes na sua região ou no seu país? Foi a pergunta que lhe colocamos. E comigo em estúdio está António Cascais, que nos vai dar a conhecer então as respostas dos nossos ouvintes. Bom dia, António.
Bom dia e obrigado a todos os ouvintes que nos escreveram. Passo então a ler as mensagens. O regime do MPLA quer matar a oposição a mando do assassino José Eduardo dos Santos. Opinião de um ouvinte de Angola. De Angola também a opinião de Tony Mingo, que escreve: o caso não é isolado, o MPLA acha que é o único partido que devia fazer política no país, os outros partidos simplesmente não deveriam fazer política. Por isso, ameaça os militantes de outros partidos para não fazer política e quer que os funcionários devam pertencer só ao MPLA. Outra opinião de Angola. Sou Abílio Macaio, escreve este ouvinte e continua dizendo: diz-se que quem semeia ventos colhe tempestade. O PRS, que promove a intolerância política no país, é um partido tribalista e os seus militantes estão mesmo armados aqui no Canjala, na província de Benguela. É preciso desarmá-los. Opinião de o ouvinte Abílio Macaio, de Angola. André Rufino, também de Angola, escreve: aqui em Angola, pensar diferente é crime. Opinião de outro ouvinte de Moçambique, que acaba de chegar, de Doctas, que escreve: por favor, peço que baixe a criminalidade. Paz de Moçambique para todos os angolanos, escreve este ouvinte. Edi Marshall Sochangana, de Moçambique, escreve: aqui em Moçambique o rumo da situação é esse mesmo, porque basta pertencer a outro partido fora da Frelimo e sofres uma forte e pesada ameaça e perseguição, principalmente nas instituições públicas, como escolas, hospitais, etc. Epá, não há liberdade neste país. Exclamação de Edi. Obrigado. Rosac Fernando Chicoava escreve: no caso de Moçambique vivemos também esse problema. Que fazer, gente, para nos safar dessa, pá? Abdul Razak Amisse, de Moçambique, escreve: pelos vistos temos colonos e ditadores negros. Afonso Manuel, de Machanga, Moçofala, escreve: em quase toda a África, os militantes da oposição são espezinhados e ameaçados de morte. E Joman escreve: a maior cópia de Moçambique, estes dois partidos, se não conhecem a democracia ou diferenças sociais. Verá que o mundo gira de várias maneiras, que não há nada que não termina, esperto ou perigoso, de que modo a tendência é ir ao fim, o que está pronto para acontecer. Torres Diniz, a Renamo é o partido que mais sofre com as perseguições a Moçambique.
Obrigada, António. Obrigada a todos os ouvintes. Fica por aqui esta emissão da manhã. Continue a acompanhar-nos. Nós voltamos mais logo. Até lá, tenham um bom dia, bom fim de semana.